Marcos, boa tarde para você.
Boa aqui, tarde.
Para começar, é claro, perguntar a você sobre a sensação que você está tendo nesse momento, nessa semana decisiva, às vésperas de um Palmeiras e Corinthians, que pode tirar o Palmeiras de um jejum de um Campeonato Paulista. Você que viveu tantos clássicos, tantas decisões jogando pelo Atlético Mineiro, de fato, tem algo de diferente de viver a véspera de um Palmeiras e Corinthians do que viver um Atlético e Cruzeiro?
Olha, acho que é muito especial, né? Todo o nosso trabalho durante o Campeonato Paulista. Chegamos às finais, jogos decisivos. Então, uma semana onde que nós jogadores temos que conter, né, um pouco a ansiedade, a euforia dos nossos torcedores. Então a gente está bastante tranquilo, bastante com os pés no chão, confiando-te em cada trabalho que vem sendo trabalhado durante a semana pelo Roger, para que no domingo a gente possa fazer um grande jogo. E eu estou bastante feliz pelo momento que eu venho vivendo também dentro do Palmeiras, dentro da equipe. Era um dos meus objetivos, chegar à final do Campeonato Paulista. E um clássico diante do Corinthians, a gente sabe a dimensão que é, e a gente vai trabalhar para vencer. Olha, a cobrança é bem parecida, principalmente quando a gente anda na rua, vai ao shopping, torcedores já vêm cobrando o título, mais uma vitória. Mas a gente sabe que do outro lado tem um adversário muito qualificado, onde que nós jogadores temos que pregar respeito e trabalhar bastante para conseguir esse feito, depois de 10 anos que o clube ainda não conseguiu conquistar o Paulista.
Marcos, para conter a ansiedade, o que você especificamente costuma fazer? Você chega em casa, vê uma série, joga um videogame, fica com a família, o que você faz especificamente?
Olha, desde o primeiro jogo eu trouxe meu pai e minha mãe para ficar em casa comigo, né, para não ficar com a mente vazia, tá conversando junto com os familiares. Assistimos jogos de outras equipes, assistimos filmes, jogamos Ludo, Dama, aproveitando o tempo com meus pais e também recuperando o corpo, a mente, para que domingo tudo possa correr bem.
O Marcos, queria perguntar para você, é claro que é a sua primeira final aqui pelo Palmeiras, assim como de muitos outros jogadores, né? Mas vocês são caras vitoriosos, pelo menos grande parte. Mas ao mesmo tempo tem uma rapaziada aí, o Thiago Martins, Vitor Luiz, formados no próprio clube, que vão ter a chance de uma primeira final mesmo, né? Final, o último jogo, em casa, com a torcida. O que vocês podem passar, se é que assim, para você também gera uma ansiedade por ser o primeiro aqui no Palmeiras, mas de fato a sua experiência pode contar alguma coisa para passar para essa molecada?
Olha, desde o primeiro jogo, né? A gente pede para ter bastante tranquilidade, não entrar em provocações, para que a gente possa terminar sempre com os 11 jogadores de linha. Esses jogadores mais novos, a gente pede principalmente isso, para não entrar em provocações, para não provocar, para ter tranquilidade, né? Continuar com o trabalho que vem sendo feito, tenha a confiança do treinador, tenha a confiança da torcida, tenha a confiança do grupo. Então acho que é importante passar essa tranquilidade antes do jogo, para que não seja feito nada diferente do que a gente vem fazendo durante toda a competição.
E eu queria saber de você se o grupo já assimilou a filosofia do Roger, daquele sentido de que se não der para jogar, que ganhe.
Ah, já assimilou. Desde a primeira derrota, né, no primeiro clássico contra o Corinthians, depois daquela partida, a nossa atitude mudou, né, tanto na Libertadores como no Campeonato Paulista, de bastante pegada, bastante entrega durante as partidas. E isso está sendo um pouco do diferencial, principalmente para a hora da gente conseguir as nossas vitórias.
Marcos, o Moisés, antes do jogo de terça, teve aqui e falou que era até bom jogar terça tal, para conter a ansiedade. Ele acabou jogando, você não, você foi poupado, né? Foi bom? Foi bom você ser poupado?
Ah, foi bom, em certa parte, né? Tentar recuperar, tá aí 110% à disposição do Roger. Mas a gente fica bastante ansioso assistindo pela televisão, acompanhando os companheiros num jogo difícil, na Libertadores. Então, tentei mandar um pouco de energia positiva do lado de fora, mas eu gostaria muito de estar dentro da partida, mas nesse momento eu precisava estar recuperando a minha parte física.
Como é que foi o treino tático hoje? Eu vi que o time foi um pouquinho diferente, né? Alguns jogadores não vieram programado, o Dudu, o Borja, o Keno. Como é que foi o treino tático e se essa hora esses treinos táticos podem acrescentar alguma coisa diferente?
Olha, é bom, o Roger sempre procura trabalhar num campo mais reduzido, onde que nos força a pensar mais rápido, a trabalhar a bola mais rápido também, né? Amanhã a gente já deve ter o grupo completo dentro de campo, isso já qualifica mais o nosso trabalho, e a gente vai nesses treinamentos tentando buscar algo diferente, algo novo, para que a gente possa apresentar no domingo.
Marcos, falou-se bastante sobre a possibilidade do Palmeiras e do Corinthians abrirem seus treinos no sábado, né? O que você acha dessa ideia de treino aberto? E o Corinthians agora antecipou o treino deles para sexta-feira à noite. Já foi passado para vocês? Vai ter treino mesmo no sábado? Vai ser de manhã? Vai ser à tarde? Como que é poder ter a torcida perto num momento como esse?
Olha, para mim é novo. Fico bastante feliz pelas duas equipes terem entrado em consenso, né? Abrir parte do treino para as duas torcidas. Parece que o Corinthians foi confirmado na sexta e a gente no sábado de manhã. E é um momento de aqueles torcedores que não conseguiram comprar ingresso, vivenciar um pouquinho do nosso trabalho, passar um pouco de energia positiva, mas que a euforia fique para o lado de fora. Nós jogadores temos que colocar os pés no chão, trabalhar bastante, porque o jogo no domingo vai ser um jogo bastante difícil.
E como foi com a vitória o primeiro jogo? Você acha que vai ser já um clima meio de festa por parte da torcida mesmo? Você espera ver os torcedores nesse clima já quase de comemoração?
Não, acho que a torcida vai para nos apoiar, nos dar incentivo, como fizeram no primeiro clássico, aqui na porta do nosso CT. Nosso torcedor tem a consciência também que vai ser um jogo difícil, um jogo que nós dentro de campo e eles por lá de fora vamos ter que nos doar bastante para conseguir a vitória. Mas acho que ainda não há clima de festa, né? A gente tem que respeitar bastante a equipe do Corinthians, mas vai ser bom ter esse contato com o nosso torcedor.
Marcos, boa tarde.
Boa tarde.
As laterais do Palmeiras, ultimamente, nos últimos tempos, tem sido o setor que a torcida tem mais cobrado, né, do time. Como que você vê isso? Você é um cara que busca críticas por parte da mídia ou da torcida, críticas construtivas para poder se aprimorar? E uma segunda pergunta, você já disse, né, em uma entrevista que a sua família é muito ativa, né, com o seu futebol, o seu pai e o seu irmão te cobram um pouco, a sua mãe para o lado um pouco mais emocional, sofre, etc. Como que está essa conversa sua com eles agora nessa reta final de campeonato?
Olha, eu sempre busco ouvir as pessoas de fora em relação ao meu futebol, ao que eu tenho a melhorar. Sempre procuro conversar com o treinador também em relação a isso. E quando você escuta críticas construtivas que vai acrescentar, é sempre bom ouvir. Eu não vejo problema em estar ouvindo conselhos de outras pessoas mais experientes, né? Eu tenho meu pai, meu irmão, que são chatos, na verdade. A minha mãe briga com eles pela cobrança, às vezes excessiva, mas tenho certeza que eles estão bastante felizes pelo momento que eu venho vivendo dentro do Palmeiras, por ter chegado um pouquinho também com desconfiança, por boa parte de alguns torcedores, de algumas pessoas da imprensa, pelo rótulo de ter um jogador que só atacava, né? E hoje eu consigo ser um jogador mais completo, um jogador que defende bem, consegue chegar com qualidade no ataque. Então isso, com o decorrer do tempo, com o amadurecimento, eu venho tendo bastante tranquilidade para assimilar as críticas construtivas e as cobranças, às vezes, excessivas das pessoas.
Marcos, tudo bem? Boa tarde.
Tudo bom, boa tarde.
Queria insistir nesse assunto, você chegou com um rótulo que não era do dia para a noite, já era um pouco antigo, de que é um cara que ataca muito, mas não marca tanto. E você lidera a questão dos desarmes, aí liderou durante toda a competição. O que é que te fez chegar nesse nível?
Olha, conversa com os treinadores, o Paulo Autuori, que passou pouco tempo no Atlético, aprendi bastante com ele. A passagem do Aguirre, que hoje está no São Paulo também, aprendi bastante com ele. O Roger também me ajudou bastante na parte defensiva. Então são treinadores que tiveram paciência, chegaram até a minha pessoa e mostraram um ponto de vista onde que eu poderia melhorar a minha parte defensiva. E como eu disse, eu não importo de ouvir críticas construtivas para que eu possa está melhorando o meu rendimento. E foi o que aconteceu. E dentro de campo eu consegui esse equilíbrio, né, que hoje, graças a Deus, eu venho conseguindo conquistar meu espaço.
Só para fechar, você foi perguntado há pouco das diferenças, né, da sua época lá de Galo, enfrentando o Cruzeiro e tudo mais. E a gente sabe do América, com todo o respeito ao América, mas é uma rivalidade muito mais focada entre Cruzeiro e Atlético, como é no Sul, por exemplo, entre Grêmio e Internacional. E aqui são quatro times, né? São muitos os clássicos. Mas, dentre esses clássicos, você sentiu algo de diferente no Palmeiras e Corinthians?
Olha, a cobrança foi muito intensa. Torcedores queriam de todo do jeito a vitória, a entrega, né? Que não aconteceu no primeiro clássico. Então acho que isso deixou nossa torcida bastante chateada. E depois disso a gente, principalmente eu, mudei o meu pensamento dentro de campo, entendi o que a torcida gostaria que a nossa equipe apresentasse, e todos nós jogadores conseguimos assimilar isso, e está sendo um diferencial para que a gente possa vencer as partidas.
Marcos, em cima disso ainda, você fez uma história bonita lá no Atlético, né? Teve no elenco como titular, inclusive, do Galo, campeão da Libertadores, uma coisa que era inimaginável, né? Até muito pouco tempo atrás. E essa história é uma história que marca para sempre, né? Quando você tem a oportunidade de escrever uma nova história na sua carreira, né? Você sabe que ganhar um derby depois de 19 anos que não tem um derby numa final de campeonato, de repente aparecer nas paredes aí do Allianz, do CT, isso te motiva? Como é que isso funciona na sua mente?
É a minha motivação, né? Eu já fui questionado pelo Roger algumas vezes, o que me motivava. Eu falava que ele não gosta de perder. A gente sabe que no futebol você tem o empate, a derrota e a vitória. Mas eu me dou 100, 110% para conseguir a vitória. Às vezes eu brinco com o Dudu, falei, ó, resolve lá na frente, que aqui atrás, se precisar de machucar, estourar um posterior para defender e ajudar a equipe a não sofrer gol, eu vou dar a minha vida. Então, a gente sabe de todas essas histórias, né? A gente olha para cada funcionário também que está dentro do clube, a ansiedade que eles têm para que esse título aconteça. Então, acho que a minha motivação começa daqui de dentro, por essas pessoas, sabendo que a felicidade deles depende do meu desempenho dentro de campo.
E uma outra, hoje saiu o nome do árbitro da partida, vai ser o Marcelo Aparecido, né? Um árbitro que já está há algum tempo aí trabalhando no futebol e apitou agora recentemente o jogo que o Palmeiras perdeu para o Santos, 2-1 no Pacaembu. Não foi um jogo com grandes polêmicas. O que você acha do trabalho do Marcelo Aparecido?
Olha, a gente está procurando, dentro dos jogos, deixar os árbitros trabalharem, né? Não tentar interferir nas decisões deles, mas chega um certo momento, quando a equipe adversária começa a pressionar muito, você também tem que chegar com 2, 3 jogadores e tentar conversar. E pode ter certeza que nesse jogo de domingo a gente vai com essa mesma linha, que é pedida pelo Roger, para que ele possa ter tranquilidade para fazer um grande trabalho, e que não haja nenhuma interferência e que possa terminar tudo bem.
Marcos, a gente vai ter na final o encontro de dois novos técnicos dessa nova geração. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Roger, que você tem contato com ele, sobre esses técnicos da nova geração, o Carille e o Roger, por favor.
Olha, o Roger, me sinto bastante à vontade com o trabalho dele. É um trabalho atual, um trabalho estudado por ele, né? Ele procura sempre inovar nos seus trabalhos, tem uma comissão técnica preparada para que possa ajudar nos seus treinamentos. Já tive a experiência de ser campeão com ele no Atlético Mineiro, agora a gente está tendo outra oportunidade de ser campeão. Então é um treinador que tem um futuro imenso pela frente. Tenho certeza que, se continuar com essa crescente, pode chegar à seleção brasileira, por conhecer a seriedade do trabalho dele. Então, acho que não só eu, como os jogadores do Palmeiras, o Palmeiras está bastante satisfeito com o trabalho do Roger.
Ô Marcos, tudo bem?
Tudo bom.
Você já citou umas duas ou três vezes aí o primeiro jogo com o Corinthians na fase de classificação, né? Aquele jogo, para você, é o mais emblemático, por enquanto, da mudança do Palmeiras nesse primeiro semestre? O quanto que você acha que aquele jogo influenciou tudo que vem acontecendo com o Palmeiras depois?
Olha, acho que aquele jogo a gente entrou bastante pilhado, né? Alguns jogadores entraram bastante cobrado pelo resultado. Isso atrapalhou um pouco o nosso trabalho dentro de campo. E faltou competir, né? É o que a gente vem fazendo nesses últimos jogos. Competir na hora da marcação, na hora de jogar, na roubada de bola, para que a gente consiga pressionar o adversário no campo de ataque. E naquele jogo a gente não conseguiu fazer nada disso, né? Foi uma cobrança nossa após aquele jogo, que a nossa atitude iria mudar e vem mudando, né? Nessa parte aí, e a qualidade técnica de jogadores como Lucas, Dudu, William, né, vem fazendo a diferença.
E uma outra coisa que eu queria te perguntar, lá em Minas, nos clássicos lá de BH, você ficou muito caracterizado por ser um cara que sempre brincava, né, antes dos jogos, dava aquela famosa provocada e tal. Aqui você está mais contido, tem algum motivo? Você está se adaptando?
Estou me adaptando, estou chegando agora, tenho que chegar devagar. Mas eu gosto sim de brincar, né? Quero entender primeiro como é o ambiente dos clássicos, né? Para que não venha acontecer nenhum tipo de cobrança excessiva, principalmente dos torcedores. Algumas pessoas não conseguem entender uma brincadeira sadia. Então, nesse primeiro momento, eu prefiro ficar mais na minha, mas no futuro aí eu prometo voltar a brincar.
Marcos, boa tarde.
Boa tarde.
Você não estava em campo, né, mas chamou bastante atenção que contra o Alianza Lima, a torcida do Palmeiras citou algumas vezes nos cantos o Corinthians. Tem alguns cantos que fazem provocação ao Corinthians e um pouquinho antes do final do segundo tempo já começou a cantar é dia 8, é dia 8. Chama bastante atenção que durante o jogo de Libertadores o pensamento da galera já era uma final que, obviamente, não acontece há 19 anos, tem uma grande importância. Isso foi falado entre vocês, vocês sabem a dimensão que essa final, que é a final de estadual, menor que Libertadores, teoricamente, mas a dimensão que tem essa final para a torcida do Palmeiras?
Olha, a gente vem conversando sobre isso, chegamos até a comentar que seria o jogo que a gente iria jogar com a menor cobrança possível, né, na terça-feira pela Libertadores, porque a nossa torcida iria nos apoiar, nos incentivar, mas iria cobrar, né, a nossa atitude para domingo. Então, a gente sabe dessa responsabilidade, né, como mexe com o torcedor essa final, mas, como eu disse, nós jogadores temos que ter os pés no chão, conter a euforia, né, e trabalhar bastante para que a gente possa conseguir mais um resultado positivo e tudo ocorrendo bem, ser campeão.
O Marcos, falando ainda um pouco desse seu momento ladrão de bolas do campeonato, que é mais difícil assim, para um jogador? Aprender a marcar mais ou você imagina que atacar mais? Um cara que, por exemplo, não tem muito o cacoete de atacar, é muito mais fácil fazer ele atacar do que fazer um cara que é ofensivo defender?
Acho que é fazer defender, porque o instinto, né, já está de ir para frente, de atacar, e sempre quando você tem que defender mais, segurar mais na linha de quatro para recomposição da equipe, acaba deixando o cara um pouco mais desmotivado, mas graças a Deus hoje eu já consegui colocar isso na cabeça, que eu tenho que marcar bastante e tentar chegar com qualidade ao ataque.
Marcos, o pessoal até comentou já, né, que quase 20 anos depois, mais uma vez o clássico, da última vez acabou com as embaixadinhas do Edilson, né? Isso é assunto entre vocês, jogadores, vocês relembram esse tipo de histórico assim?
Olha, a gente acompanha pela televisão, por vocês, né, as imagens do que aconteceu naquele clássico, mas eu acho que o futebol hoje já não permite isso, né, essa provocação gera uma violência excessiva e nós jogadores hoje, pelo o número de câmeras que tem dentro do estádio, a gente tem que passar uma imagem positiva para o torcedor também, para as crianças que ficam em casa. Então, acho que esse pensamento não passa na cabeça dos nossos atacantes. Espero sim, né?
Marcos, falando em atacantes, o Palmeiras tem o artilheiro do campeonato, artilheiro da competição, jogando, o Borja, né? Jogador que no ano passado não conseguiu se adaptar tão fácil ao futebol brasileiro, teve uma média muito menor de gols do que tem hoje. Você mesmo já deu uma assistência para o Borja, um finalizador nato, dá para dizer assim. Fala um pouquinho de como é jogar com o Borja, de como é ter um atacante como ele, como referência do time centroavante.
Olha, a gente cobra dele bastante nos treinamentos, né, para que ele possa fazer as movimentações corretas, né, da maneira que ele já possa chegar à frente ao gol para finalizar. Tenha confiança do Roger, acho que isso está sendo fundamental para que ele possa reencontrar o bom futebol que ele apresentou antes de chegar ao Palmeiras. Hoje já é o nosso artilheiro e a gente tenta fazer dentro de campo o possível e o impossível para a bola chegar nele, mais qualificada possível para que ele possa estar fazendo os gols e nos ajudando. E é um jogador bastante, tem bastante força, né? A explosão dele ali na parte final até chegar à finalização é diferenciada dos outros atacantes. E a gente está trabalhando para que ele possa nos dar bastante alegria durante esse ano.
Marcos, boa tarde. Você acredita em um clássico tão pegado, tão nervoso quanto do último sábado? Ou você acha que a repercussão, de repente, do que aconteceu ali dentro de campo possa deixar as duas equipes ali mais calmas?
Acredito que vai ser um jogo bastante tenso, né? Mas espero que as duas equipes possam terminar com 11 jogadores dentro de campo, que possa ser na disputa sadia, sem nenhum tipo de violência, e que aquela última imagem ali do primeiro tempo possa ser esquecida e que a gente possa apresentar um grande futebol e que a gente possa conseguir ser campeão.
Marcos, em clima de derby, está rolando muito essa discussão entre os rivais, né? Porque um está na seleção e o outro não. Quem é melhor, Fagner ou Marcos Rocha?
Eu sou melhor, vou me valorizar, mas eu respeito bastante o trabalho dele, né? Um jogador que está na seleção brasileira, tem a possibilidade de nos representar na Copa do Mundo, então quando ele estiver na seleção eu vou estar torcendo por ele, mas agora eu torço para o Marcos Rocha.